Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para mais uma entrevista especial que estamos realizando nessa passagem de ano para tratarmos de perspectivas para 2019, o que nos espera em termos agrícolas, na agricultura, claro, e também em termos de econômicos para o novo Brasil que se inicia. Nesse instante, nós vamos falar sobre café e vamos ter as perspectivas, as análises. O seu Carlos Paulino, que está conosco, direto da Colchupé. O seu Carlos Paulino, presidente da Colchupé, da Cooperativa dos Produtores de Café lá de Guaxupé, que vem a ser a maior cooperativa de produtores de café do mundo. E com isso também a gente sempre faz essa referência da responsabilidade que ele tem, não só em relação à sua cooperativa, mas a todo o mundo do café. Seu Carlos, inicialmente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, seu Carlos, a gente quer falar de dentro da porteira e fora da porteira, entendendo que fora da porteira nós vamos falar de Brasil, do novo governo que se inicia, das esperanças e das suas responsabilidades. Mas antes, claro, nós temos que voltar para dentro da porteira e falar da cafeicultura, desse momento difícil que mais uma vez passa os produtores de café. São 3 anos de grande oferta e preços baixos. Como é que o senhor vê esse momento? O que que o senhor tem a dizer sobre a perspectiva para 2019?
Bom, fazendo uma retrospectiva dos últimos anos, tivemos um período de preços bons e, com isso, houve um plantio exacerbado de café em toda a região cafeeira do Brasil e no mundo inteiro. Colômbia, Vietnã, Honduras, vários países aproveitaram os preços bons e plantaram bastante café e agora começaram a produzir. De modo que esses preços baixos é a razão da alta produção que tivemos no Brasil e outros países do mundo. Agora, o café, ele reserva muitas surpresas para mim. Não pode ter, eu sempre digo que a única certeza do café, você não tem certeza de nada. Tanto os preços podem abaixar, como pode acontecer algum problema climático, alguma região do mundo, e pode recuperar os preços. De modo que nos resta fazer uma redução de custo, ver se melhora a produtividade, mecanizar mais, fazer uma gestão mais enxuta da propriedade, porque se nós tivermos um período de preços baixos, a pessoa tem condições de atravessar esse período de turbulência. Mas eu tenho certeza, a gente tem uma vivência muito grande, ele vai recuperar os preços. Agora, quando? É difícil falar, só Deus sabe.
Esse é o problema. Porque nós estivemos, eu sempre recordo aqui, a data de 5 de novembro de 2015, quando nós estávamos, né, naquele exato dia, lá na cooperativa, onde nós fizemos um alerta aos produtores naquela oportunidade para venderem naquele dia, porque os preços estavam muito bons em reais, chegava a R$ 670. Chegou-se a vender a cafés mais à frente, acima de 700. E hoje a gente vê o café resvalando em R$ 400, em algumas praças, inclusive abaixo de 400. 3 anos depois, nós estamos nesse dilema. Enfim, a falta de aviso não foi, mas isso também não resolve o nosso problema. O que a gente tem que ver agora daqui para frente. Então, o senhor acha que daqui para frente é possível ter alguma melhoria ou ainda não dá para ver esse final do túnel aí, senhor Carlos?
Conforme eu disse, o café reserva muitas surpresas, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis. Nós tivemos em 2013, havia uma perspectiva de uma super safra no Brasil e os preços começaram a cair. Inclusive, eu tive em dezembro de 2013, num congresso internacional, falava que o café ia cair bem abaixo de US$ 1 por libra-peso. É o que está acontecendo hoje. Aí veio aquela seca de janeiro, fevereiro, os preços subiram, foram os preços muito altos, nós tivemos justamente por causa da seca de janeiro e fevereiro de 2014. De modo que esse tempo está muito irregular, não só no Brasil, como na Colômbia, como no Vietnã, como na América Central. De modo que é difícil você falar com certeza o que vai acontecer. Eu não arrisco a falar isso.
Tá, daqui a pouquinho nós vamos inclusive mostrar um gráfico das oscilações dos preços do café na Bolsa de Nova York, mas antes, parece-me, a gente tem que analisar isso, o remédio, então, ao invés de ficar esperando uma solução lá de fora, é olharmos para dentro e fazermos a nossa receitinha costumeira, baixar os custos?
É uma gestão mais eficiente. Esses anos anteriores, quando os preços estavam muito baixos, sempre se apelava para o governo, para o guarda-chuva do governo. Nós tivemos o Petro, que houve um subsídio para o preço em 2007, mais ou menos, 2006, 2007, um subsídio para que o produtor tivesse alguma coisa a mais. Depois, mais adiante, nós tivemos aquelas opções que também teve um efeito muito positivo. Mas hoje, nós não podemos confiar em alguma coisa que possa vir do governo, porque a dificuldade financeira é muito grande. Vai fazer ajuste fiscal, é uma transição de governo que os novos dirigentes dificilmente tomarão uma decisão nesse sentido, porque eles vão tomar a pé da situação primeiro. De modo que eu não vejo opção a não ser cada um apertar o cinto e fazer uma venda paulatina do café. Eu tenho sido pressionado por vários companheiros para tomar uma atitude, para apelar alguma coisa, mas eu, por enquanto, eu não achei uma luz no fim do túnel para apelar para alguém.
Quer dizer, não adianta recorrer ao governo porque o governo não tem dinheiro. Só resta mesmo é reduzir, apertar o cinto, reduzir os custos, né? E quem faz bem uma boa administração tem uma gordurinha, ainda dá para tentar esperar um pouco mais, né, seu Carlos?
Nós tivemos um período relativamente bom, alguns conseguiram acumular alguma gordura, agora quem não conseguiu vai passar dificuldade. É difícil você dar um conselho agora, porque vamos falar do governo. Nós temos que torcer para eles não virem querer tirar mais imposto de nós, porque a situação, se ficar do jeito que está, não está bom, mas pode piorar mais, né?
Daqui a pouco a gente entra nisso, mas só acrescentando, tomara que o Jair Bolsonaro siga aquilo que ele tem empregado, que ele não veio para fazer, e sim para desfazer o que estava errado, evidentemente. Esperamos que ele desate esses nós, né, seu Carlos?
Mas não depende só do Bolsonaro. Tem o governo do Estado que está na situação pior que o governo federal. Vamos ver como é que o Zema vai fazer para desatar o nó de Minas Gerais, né?
Exatamente. Muito bem. Agora sim, então, em termos de relação especificamente de preços, haveria duas alternativas, digamos assim, para a gente ver uma luz no final do túnel, dos preços melhorarem, se as demandas crescessem. O senhor vê alguma alternativa de crescimento da demanda, aquela promessa eterna aí de que a China, que se cada um tomasse uma xicarazinha, bababá, aquela coisa toda, isso pode acontecer, mas não vai ser para amanhã, né, senhor Carlos?
A China é uma civilização que tem mais de 4 mil anos. Você não consegue mudar os hábitos de um pessoal desse rapidamente. Dá um longo tempo, devagar. A juventude vai adotando os hábitos ocidentais, pode haver um aumento de consumo, mas rapidamente para absorver o excesso de produção, eu não acredito. Bom. No Brasil está aumentando o consumo, nos países da antiga União Soviética está aumentando o consumo, de modo que na Ásia também está aumentando o consumo, mas a produção está aumentando mais rapidamente que o aumento de consumo. Está acontecendo isso.
Então, oferta e demanda, logo, os preços. Não devemos esperar por aí uma solução para os preços. Aí tem uma história, que aí agora nós vamos entrar nos gráficos das cotações lá de Nova York, que mostra que os picos de preço, melhorias de preço, só vieram com problemas climáticos. Antes de entrar no gráfico, é isso mesmo, senhor Carlos?
Você pode analisar esse gráfico que você tem em mãos.
Podemos colocar no ar, por favor.
As explicações, você pode ver as explicações que aconteceram, você pode ver sempre foi questão climática ou problema de estoque nos Estados Unidos, tudo isso, né? Conforme eu disse, o clima está muito irregular. Não sei que pode acontecer alguma coisa, não só no Brasil, como nos outros países produtores também. Nós estamos falando do El Niño agora, estamos vivendo o período do El Niño. Esse El Niño, ele ocasiona excesso de chuva em alguns lugares e falta de chuva em outros lugares. De modo que é difícil você fazer uma previsão. E também depende da previsão da safra de 2019 de café no Brasil, que certamente será inferior à deste ano. Então, existe muita expectativa, muito ponto de interrogação aí para você falar alguma coisa positiva.
É só fazer uma referência desse gráfico. Eu gostaria de chamar a atenção dos amigos as pontuações finais aqui, os mais recentes, né? Que é janeiro e fevereiro de 2014, que o senhor Carlos acabou de citar, foi a maior estiagem de calor no verão do Brasil. Exatamente. Foi. Aí depois ainda nós tivemos em 2013, 2014, como o senhor falou, aqui está pontuado, a seca, a estiagem do Brasil, depois nós tivemos a seca no Espírito Santo em 2016, certo? Foi. E aqui embaixo, como último ponto, a safra brasileira derrubando as cotações, porque a informação que nós temos aqui, as divulgações da CONAB e do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontam produção recorde na safra brasileira 2018-2019, essa que nós estamos tendo aí. O levantamento do USDA, o órgão americano, aponta excedentes também na oferta global. A conjunção desses dois números, da CONAB e do USDA, derrubaram os preços nos últimos dias, mas o mercado está refletindo, pouco a pouco, a próxima temporada com a tal da bienalidade negativa e os baixos estoques. Então, assim, a gente só quer... Essas informações querem dizer, portanto, né, seu Carlos, que a gente também não está cacifando que os preços vão ficar sempre lá embaixo. Pode ter uma melhoria, mas não tem, assim, ninguém tem certeza disso, né?
Não. Eu acredito que a CONAB está melhorando muito as pesquisas dela. De modo que eu considero essa última que ela soltou, 61 milhões, mais ou menos, é mais confiável que aquela da USDA de 63. Eu acredito mais na CONAB. Mas mesmo assim é uma safra bem alta, né?
Muito alta.
É recorde no Brasil, né?
E a gente também, como jornalistas aqui, o Notícias Agrícolas, também está passando pelas mesmas pressões que o senhor citou agora, de entidades, de organizações, enfim, de pessoas ligadas ao café, que nos pressionam e pressionaram o senhor para, na tentativa de encontrar uma solução para assegurar preços ou para dar a sustentação para os produtores via dinheiro governamental. Esse dinheiro não existe mais, né, senhor Carlos? Por isso que o senhor não dá como opção.
Nós tivemos há alguns meses atrás uma reunião no Ministério da Agricultura com o pessoal da Colômbia também, que estava assustado com o preço. Então, no começo da reunião, o representante do governo, a primeira coisa que ele falou, não precisa esperar nada do governo, que não tem dinheiro para nada. Então, e também, você vê, tem gente morrendo na fila do hospital porque não tem medicamento. Tem estrada esburacada porque não pode passar a soja para sair, está com dificuldade. Então, o Brasil está com uma série de problemas dependendo de recursos, e é difícil a gente estabelecer um projeto para o governo ajudar a agricultura.
Tá. Sr. Carlos, antes de mudar de assunto, eu vou insistir, né? Eu sei que o senhor tem uma bola de cristal aí, né? Que o senhor reserva para o senhor só. O que diz a sua bola de cristal, seu Carlos? Os preços vão melhorar? Olha a minha pergunta. O senhor falou meia hora sobre isso, eu insisto de novo.
A bola de cristal caiu no chão, quebrou, infelizmente, como eu falei antes.
Eu imaginava. É difícil. Na verdade, assim, eu tenho uma defesa de tese aqui, que talvez o seu Carlos não concorde, que todo produtor deveria fazer hedge, trabalhar com as suas opções a futuro asseguradas, né, para evitar essas circunstâncias. Mas não adianta fazer hedge agora com o preço lá no chão, né?
Depois do leite derramado, não adianta querer aproveitar o leite, já caiu, né?
Tá bom. Sr. Carlos, então, assim, até esse ponto, a recomendação para o produtor é não se aventurar a fazer despesas novas, administrar bem a sua propriedade e tentar tirar dentro dela a sustentação.
E não apavorar também, querer vender tudo de uma vez, porque aí o preço vai cair mais ainda, né? Tem que ir vendendo paulatinamente, porque o consumo lá no mundo mundial também é paulatino. Se todo mundo apavorar, querer vender o seu estoque de um momento para outro, o preço cai mais ainda, né?
Tá certo. Bom, nem adianta perguntar, insistir com o senhor se esse preço de 400 vai ficar por muito tempo, sabe? Porque isso daí, enfim. Deixemos esse assunto para os analistas. Vamos falar agora como cidadãos brasileiros. Estamos mudando de ano, estamos mudando de governo, estamos mudando de país. Não precisamos fazer nenhuma... Enfim, evitar esse assunto, porque esse assunto foi abordado muitas vezes aqui no Notícias Agrícolas, tanto eu quanto o seu Carlos Paulino. Lutamos muito para a eleição do Jair Bolsonaro, e aí, não como presidente da Cochupé, mas como cidadão, nós lutamos, né, seu Carlos, para a eleição desse governo que vem aí. O senhor está satisfeito, está apreensivo? Como é que o senhor está vendo o novo governo?
Não resta dúvida que o novo presidente do Cubo, eleito, está escolhendo um ministério de alto nível, que se pode esperar uma produção muito boa desse ministério. Mas nós sabemos que somente o executivo não tem poder para tudo. Tem o legislativo. Eu espero que os deputados compreendam a situação do país e façam dê o apoio ao presidente da República na votação das reformas que o país necessita. Só o executivo não tem condições de resolver os problemas do país. Tem que ter uma participação, uma cooperação do legislativo também, né? Nós aqui acompanhamos todos os projetos mais importantes, todos eles dependem de aprovação no Congresso, principalmente aqueles que demandam uma mudança da Constituição. É difícil, mas esperamos que os deputados também tenham uma visão de país e queiram que o país melhore, né?
Eu ia até perguntar se também as modificações deveriam ser atentadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas fica claro que eles são guardiões da lei e, portanto, eles vão seguir o que os deputados, os senadores decidirem em modificar as leis. Acho que esse é o entendimento, né, senhor Carlos?
O Supremo, ele julga aquelas questões que estão contra a Constituição. Agora, o deputado tem poder de mudar essa Constituição, né? É um labirinto que o presidente da República vai ter que andar, descobrir uma saída para esse labirinto que foi traçado através dos anos e não é de uma hora para outra, nem com vontade própria que vai deslindar esses problemas, né?
E cabe a nós, nesse momento, não fazer mais espuma, né? Trazer mais problemas para o governo, né? Embora todos tenham suas justificações, todas as suas justificativas, suas reivindicações como justas. Mas, senhor Carlos, o fato é que o nosso problema não é externo, ou seja, não é dívida externa. O nosso problema é uma dívida interna incomensurável, maluca, inaceitável e inacreditável. Devemos 5 trilhões de reais. E o senhor já nos disse que, tão logo viesse o novo governo, as comemorações seriam muito bem-vindas, mas não nos esqueçamos que quem terá que pagar essa conta serão os brasileiros, principalmente os que estão na produção. Vamos pagar essa conta, seu Carlos?
Eu não tenho tanto dinheiro assim para pagar, né?
Pois é.
O problema também, você mora no estado de São Paulo, não sente os problemas que nós estamos sentindo aqui em Minas Gerais. Você viu no ranking dos estados brasileiros, o que está em pior situação é Minas Gerais. Nós tivemos desmandos nos últimos anos que, em vez de enfrentar a situação, piorou mais ainda e trabalhou como se não tivesse problema nenhum. E o estado está afundado em dívida, atraso de pagamento, as verbas que dependem do estado não estão indo, estão tirando dinheiro das prefeituras, todas elas estão sem os repasses, de modo que o estado de Minas Gerais está caótica a situação. Não sei como é que o Zema vai traçar o programa de governo dele, mas que ele vai ter muita dificuldade, vai.
Sim, esperamos, como o senhor disse, né, que nem ele nem o Jair aumentem os impostos, né, porque nós estamos, né, por aqui também, todos nós. Mas qual é a lição que fica, seu Carlos, dessa irresponsabilidade fiscal abraçada pelos governos que estão saindo, graças a Deus, e os que entram com esse enorme peso nas costas? Qual é a lição que fica para todos nós e principalmente para a futura geração?
Bom, o Brasil é muito grande, tem uma riqueza enorme de recursos naturais, tem o povo também, que é trabalhador, que boa parte está consciente dos problemas do país, de modo que eu acredito que as gerações futuras vão ter um país melhor, dependendo do resultado desse governo. E da gente que é mais velho, não tem esperança de muitos anos para frente, né? Mas esperamos participar e gozar alguma coisa do que vier de bom. E para os nossos filhos e netos, eu acredito que eles vão ter um Brasil melhor, porque, afinal de contas, agora acordaram e viram que irresponsabilidade e populismo não resolve o problema de ninguém, né? Nós é que temos de trabalhar e resolver nossos problemas, não depender de governo.
Tá. Mas na prática, seu Carlos, digamos assim, todos nós compreendemos, todos nós aceitamos que não é o momento de fazer espuma, né, trazer mais problemas, mas temos imensas reivindicações e necessidades. O senhor poderia sugerir algum caminho? Onde o senhor acha que deveria ser melhor resolvido o problema do Brasil? Onde o governo deveria atacar? Quais seriam as primeiras soluções desse novo governo?
Ah, eu não tenho condições de ensinar o governo o que ele precisa fazer, né? O que a gente tem lido e acompanhado é a reforma da Previdência, o ajuste fiscal, diminuir os gastos com o serviço público. Hoje mesmo os jornais noticiaram o aumento do número de funcionários públicos nos últimos 10 anos, foi assustador. Cada município, estado, governo federal vai ter que apertar o cinto, porque nós tivemos uma festa muito grande, agora temos que pagar a conta, né? Pagar a conta de festa é difícil, dá muita ressaca, mas tem que ser pago, né?
Sr. Carlos, e no tocante à cafeicultura, então voltando para dentro da porteira, apesar de tudo, a cooperativa, por estar bem administrada, segue bem e tem uma perspectiva boa para 2019?
Esse ano 2018, nós sempre fazemos o orçamento para o ano seguinte. O ano 2017, fizemos o orçamento para 2018, mas no meio do ano faz um ajustamento, porque nós não contávamos com essa queda do preço e, naturalmente, o resultado também diminuiu. Mas, felizmente, o resultado é positivo, os cooperados podem ficar tranquilos que a situação é positiva, a cooperativa financeiramente está numa situação boa e fazemos votos que 2019 também vamos continuar com a mesma ritmo de administração, com consciência, com uma gestão enxuta e eficiente e que possamos dar tranquilidade e segurança para o produtor. E é o que o máximo a cooperativa possa dar, que é uma aspiração de todo produtor, é segurança, colocando sua produção nos nossos armazéns e sabendo que vai ser comercializado, que vai receber, e ele pode contar com aquele produto dele quando ele quiser, quando ele precisar.
Tá. E para encerrar, então, a mesma visão, só que para todos os cafeicultores, não só os cooperados, a todos os produtores brasileiros. Qual é a sua expectativa, qual a sua mensagem para os produtores brasileiros, seu Carlos Paulino?
A mensagem que eu tenho dito em todas as reuniões com produtores, seja cooperado ou não, é que os produtores precisam ajuntar nas suas associações, nas suas cooperativas, seja da Cospé ou outra, tem muitas cooperativas boas, para que tenha escala. E na hora de negociar na aquisição de insumos ou na venda dos seus produtos, tem uma escala suficiente que possa ter uma barganha melhor. E o produtor sozinho hoje, ele vai ficar em dificuldade, porque nós temos gigantes de fornecedores e gigantes de compradores. E ele fica prensado sobre esses dois gigantes, somente através de associações, cooperativas, que ele vai poder sobreviver e ter uma rentabilidade justa e honesta e que ele precisa ter.
Muito bem. Sr. Carlos Paulino, a gente agradece muito a sua atenção, a gente agradece o ano de 2018 que nós trabalhamos juntos, né? Tivemos uma deferência especial de sua parte aqui para o Notícias Agrícolas, então agradecemos muito o seu apoio e esperamos estar em final de 2019 juntos novamente com a mesma intenção, mas mais sossegados do que estamos nessa passagem. Estamos assim, esperançosos, mas sabemos da imensa responsabilidade que vai cair sobre os nossos ombros. Muito obrigado, Sr. Carlos. Tenha um bom ano 2019 para o senhor e para todos os cafeicultores do Brasil.
Eu que agradeço e desejo a todos um feliz 2019, muita paz, sossego para suas famílias e que trabalhem e que esperem que cultivando café, tratando bem, com qualidade boa, nós possamos ter uma rentabilidade e tenhamos uma vida digna que todo brasileiro merece e precisa ter.
Muito bem. Obrigado, seu Carlos, mais uma vez. Dessa forma, estamos encerrando mais uma entrevista especial aqui do Notícias Agrícolas com as nossas perspectivas para 2019. Nesse caso, portanto, foi para o setor cafeeiro. E a gente volta com mais informações. Seja, portanto, o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.